Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é dia 14 de setembro de 2023. Você está assistindo à 56ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo na TV Candidez, no canal 13.1, ao vivo também no YouTube e no Facebook da Câmara Municipal de Divinópolis. Você acompanha toda essa reunião ordinária, pronunciamento dos vereadores, discussões dos projetos, enfim, não saia daí, pois a reunião de hoje temos também um projeto de lei em pauta, de autoria do vereador Roger Viegas, e para o uso da tribuna livre, Norma Muniz Santos falará sobre a saúde na cidade de Divinópolis. Essa é a nossa transmissão da reunião ordinária e agora para a abertura oficial eu convido e passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 14 de setembro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 56ª reunião ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Edson Souza que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
A leitura que ouviremos nessa tarde da reunião ordinária Listo Marcos, capítulo 10. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual joelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom a não ser Deus. Palavras da salvação.
A todos, lei orgânica do município, no seu artigo 21, é vedada a cessão gratuita a particulares, mesmo para serviços transitórios de máquinas e equipamentos do município, ressalvados os casos previstos em lei. No parágrafo único, a violação do disposto nesse artigo constitui infração político-administrativa.
Obrigado ao vereador Edson Souza. E o vereador Roger Viegas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Aos contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso do tribuno nessa tarde de hoje, a senhora Norma Muniz dos Santos, que se inscreveu para falar sobre a saúde de nossa cidade. Correspondências do Executivo. Ofício CETRANS de número 1690, respondendo indicação de número CM 1909 de 2023, de autoria do vereador José Brás. Ofício CETRANS de número 1691 de 2023, respondendo indicação de número CM 394 de 2023, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício CETRANS de número 1692 de 2023, respondendo indicação de número CM 293 de 2023, de autoria do vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício CETRANS de número 1693 de 2023, respondendo indicação de número CM 1491 de 2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CEFOP de número 1317 de 2023, respondendo indicação de número CM 1723 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1318, respondendo indicação de número CM 1485 de 2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CEFOP de número 1319 de 2023, Respondendo à indicação de número CM-1722, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1321-2023, respondendo à indicação de número CM-1223, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1322, respondendo indicação de número CM-690-2023, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CEFOP de número 1323, respondendo indicação de número CM-1222-2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA de número 39-2023, respondendo requerimento de número CM-662-662, de 2023, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício Gabinete do Prefeito, de número 326, de 2023, respondendo requerimento de número CM-1794, de 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Censur, de número 572, de 2023, solicitando dilação de prazo de 30 dias para responder o requerimento de número CM-34-2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício SEMAS, de número 603, de 2023, respondendo o requerimento de número 1796, de 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Relatório Fiscal de número 894-2023, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, respondendo indicação de número CM-1907, de 2023, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEPLAN de número 761, de 2023, respondendo requerimento de número CM-1799, de 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEGOV de número 547, de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 1719, 1724, 1725 e 1726 de 2023, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 1424, 1425 e 1426 de 2023, todas de autoria do vereador Neiburger. Indicação de número 1461 de 2023, autoria vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1809 de 2023, autoria vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 1913, 1914 e 1915 de 2023, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício EM de número 113 de 2023, Gabinete do Prefeito, encaminhando documentação complementar referente ao projeto de lei de número EM-66 de 2023. Ofício de número 161 da Controladoria Geral do Município de Divinópolis, convidando para a segunda conferência para discussão e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Correspondências de terceiros. Ofício de número 43 de 2023, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, informando que a reunião agendada para o dia 12 de setembro de 2023 foi reagendada para o dia 21 de setembro de 2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 34 de 2023, CREAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social, respondendo fala do vereador Hilton de Aguiar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Solicito também do secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 136 de 2023. Institui a gratuidade do transporte coletivo público municipal de Divinópolis para os atiradores do TG 04019. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 137 de 2023 dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas ou comunicados nas unidades públicas e privadas de saúde situadas no município de Divinópolis, que versem sobre a entrega legal instituída pela Lei número 13.509, de 22 de novembro de 2017. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 138, de 2023. Institui a identificação de passageiros usuários de qualquer serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros do município de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal. Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto de doação de que cuida a lei número 3.819, de 14 de junho de 1995, ao patrimônio imobiliário municipal. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, de número 75, de 2023. Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto de doação, o que cuida a lei número 4.704, de 14 de março de 2000, ao patrimônio imobiliário municipal. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 33, de 2023. Suprime o inciso 4º do artigo 2º do projeto de lei número 104, de 2023. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 731, de 2023. Que seja enviado este anteprojeto ao Executivo Municipal para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei, no qual autoriza o Executivo a converter penalidade de multa administrativa não tributária em prestação alternativa de interesse social. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1736 de 2023, que seja encaminhada através de indicação ao Executivo, solicitando ao órgão competente que providencie a pavimentação poliédrica da rua Malacacheta, nas proximidades do número 256, no bairro Niterói. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1737, de 2023. Solicitando do Executivo que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica da rua Cambuí, entre a rua Adolfo Machado e rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Cidade Jardim. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1738, de 2023. Solicitando do Executivo a pavimentação poliédrica da rua Zacarias Guimarães, entre a rua Lavras e rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Dom Pedro. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1779, de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que estude a viabilidade de trânsito para instalar um sinal de trânsito no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com rua Rio Grande do Sul, no centro. Autoria, vereador Flávio Marra. Perdão. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1780 de 2023. Solicitando do Executivo que seja realizado o calçamento da rua Argelim, no bairro Jardinópolis, nos trechos que ainda possuem via de terra. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1815 de 2023. Solicitando do Executivo a possibilidade de implantar iluminação pública na rua Juarez Barros de Aguiar, no trecho entre as ruas Jesuína Ferreira da Silva e José Jaime Soares, no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1816 de 2023. Que seja realizada a recuperação da pavimentação poliédrica, operação tapa-buracos, na rua Delfinópolis, entre as ruas Goiás e Pernambuco, na Vila Santo Antônio. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1817-2023. Solicitando do Executivo realizar a substituição das lâmpadas atuais das luminárias situadas na Praça Eliseu Zica, no bairro São José, pela tecnologia de LED. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1922 de 2023. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a implementação de um serviço de supressão de poeira por meio de caminhão-pipa em caráter quinzenal em toda a extensão da rua Ercília Mascarenhas, principalmente na altura do número 190, no bairro Padre Libério. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1923 de 2023. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de postos de iluminação pública com tecnologia LED em um trecho crítico da Avenida Antônio Altiva, especialmente nas proximidades do número 1350, localizada no bairro Centro. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1924-2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o serviço de capina e limpeza em todos os pontos críticos dos bairros Afonso Pena e Santa Clara, no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1961-2023. Solicitando do Executivo que seja realizada a construção de uma passagem para veículos na avenida, na rua Clarindo Antônio de Melo, entre as ruas Rio de Janeiro e Minas Gerais, no bairro LP Pereira. Autoria, vereador Periquito Beleza. Moção congratória de número 68 de 2023. Moção congratória em homenagem ao senhor Sérgio Quintanilha. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratória de número 69 de 2023. Moção congratória em homenagem a Clara Alves Azevedo. Autoria, vereador Josafá. Requerimento de número 559 de 2023. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações referentes aos lotes de posse do município no bairro Belo Vale. Autoria, vereador Periquito Beleza. Requerimento de número 666 de 2023. Os vereadores que o presidente subscreve, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em conformidade com o disposto no artigo 272 do Regimento Interno, requerem de Vossa Excelência que seja aprovada a realização de uma audiência pública no dia 2 de outubro de 2023, às 19 horas, no plenário da Câmara, com o objetivo de discutir sobre a implantação do passe livre para estudantes no transporte coletivo de Divinópolis. Autoria, vereador Rodson do Zé Mildo. Requerimento de número 721 de 2023. Requer informações essenciais da administração pública municipal no que diz respeito ao número de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista em nosso município. Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Norma Muniz dos Santos, que irá falar sobre a saúde de nossa cidade. Para se dirigir à tribuna, informamos à tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da escritura, da inscrição da tribuna livre. Senhora Norma, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde para todos os autorizados aqui da Câmara. Eu vim aqui pedir ajuda sobre a saúde de Divinópolis, que está péssima. E eu estou correndo atrás da cirurgia do meu joelho e não estou conseguindo. Está quebrada a prótese, né? A prótese agora está doendo dia e noite. Eu já fui na UPA, já fui lá no Rafael, no secretário da Saúde. Eu já fui em tudo quanto é lugar. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu não estou parando de andar. Está doendo demais. Dia e noite agora, está parando, a prótese está quebrada. Eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus. Um de vocês onde me ajudar aqui. Eu não tenho remédio mais que sara, porque a prótese quebrou. Aí vai generalizar, vai pegar uma infecção. Ou eu morro, ou fico sem uma perna. E, gente, isso não pode acontecer. Eu vim pedir ajuda mesmo, ajuda. Ajuda. É aí que eu vim fazer. De ajuda. Eu espero que eu vou sair daqui com a resposta positiva, porque eu não estou aguentando mais não, gente. Eu já não estou aguentando mais. Obrigada, viu?
Senhora Norma Muniz dos Santos, já com a promessa aqui do nosso competente presidente da Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde vai estar entrando em contato o mais rápido possível com a senhora. Passa a palavra livre aos vereadores. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora, a vereadora do PSC, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Boa tarde, pessoal presente. Célia, boa tarde. Secretário Alain, se o senhor não viu, o senhor vai ver o que a gente viu aqui hoje. E o que a gente vem falando aqui, ele não está falando demais, não. O assunto dela já não está na ponta mais. E amanhã tem prestação de contas da CEMUS aqui. Então, o senhor vem bem preparado, porque todos os vereadores vão estar aqui amanhã. E quando eles falam do Barata, do Penilongo, não sei de quem, lá em Belo Horizonte, ninguém está inventando não, tá? Aqui, ó, nós vimos aqui, ó. E isso é toda hora que acontece. Eu queria pedir, se der tempo do que eu tenho que falar, eu vou ler. Está no jornal agora de hoje, no editorial, eu acho que é escrito pela Gisele Souto, tem uma matéria escrita, o título é A Falta da Consciência. Ela caiu uma luva para essa casa. Carapuça serviu até embaixo, deu aquele nozinho assim. Claro que tem as exceções. Dorel, parece que tem umas fotos, aí eu te aviso a hora. Graças a Deus, eu estou acordado. A gente tem que agradecer todos os dias quando a gente acorda. Ontem, a nossa pauta foi na zona rural. A gente esteve na zona rural de Ermida. Eu estive lá em Amadeu Lacerda. A história nossa com Amadeu Lacerda, ela começou no ano passado, no dia 16 de novembro. Dorel, coloca a foto, por favor. Eu estive lá em Amadeu Lacerda, convidada por várias pessoas na época que a gente esteve lá, com duas pautas muito importantes, e uma delas é sobre a unidade de saúde. Então, ontem, eu estive lá, porque a unidade, o local que a unidade de saúde hoje está funcionando, ela não... já não serve mais. Então, a gente precisa de um local novo. Então, nós temos hoje uma escola municipal que está sem alunos, que é a Escola Municipal Maria Valinhas Ramos. Então, a unidade de saúde vai passar para lá. Então, ontem eu estive lá e já começaram a pintar. E é bom que a prefeitura sai do aluguel e passe para um prédio que é dele, e para certificar o nosso ofício está aqui, né? Porque às vezes a gente fala e esquece de mostrar o ofício, e eu só mostro aqui o que realmente eu faço. Eu não invento da minha cabeça, não. Ah, e por falar em zona rural, ontem a gente passou numa estrada, vereador Anderson, que eu vou te contar. Está muito melhor do que muito bairro por aí, viu? Um tapete, você não tem noção. Estrada rural. Aonde tem caminhão pesado passando de leite, de transportando as coisas, um tapete. Não precisa falar mais não, né? Recado está dado. Bom, o Quintino está em obras. Nós temos uma obra na entrada do Quintino e hoje começou a chegar o material para a obra que vai ser feita no meio, no coração do Quintino. A empresa MCM Empreendimentos já está dentro do bairro. Hoje ela já chegou, já colocou um container. Eu tive notícias que eles vão ligar um padrão de luz, porque vai mexer com equipamentos. Então a MCM, ela vai fazer o nosso complexo esportivo, que vai ficar na mesma área aonde vai ficar a unidade de saúde, que é na rua que vai para a igreja São Tiago. Esse complexo esportivo, ele terá, são duas quadras de areia, um campo society, uma academia ao ar livre, uma praça com brinquedos para as crianças, entre outras coisas para a população. E essa obra é da nossa emenda impositiva de 200 mil reais. Nossa emenda impositiva. Igual a lá da UPA. Igual a do Calçadão. Igual a do consultório dentário lá do Campina Verde. Igual a da reforma do Posto Planalto. Nossa. Porque eu falo só do que é meu. Como eu não tenho mais tempo, eu vou ler um pedacinho lá da coluna lá do jornal agora. Falta consciência. Consciência significa sentido ou percepção que o ser humano possui do que é normalmente certo ou errado em atos e motivos individuais. A moralidade, sem sombra de dúvidas, nunca esteve tão em pauta como agora. E em meio a tantos discursos sobre o que é certo ou errado, pouco se tem no campo da ação. Ou seja, muitas palavras bonitas, pouco trabalho. Muita gente sequer imagina que a consciência é o que determina a natureza do ser humano. É basicamente ela quem dita se a pessoa é boa ou não. Se ser consciente é diferente de ter consciência. O assunto é um pouco complexo, porém, talvez não seja tão difícil de entender. De fato, ter consciência nos dias atuais é raro. Encontrar pessoas que têm, então, é mais raro ainda. Afinal, a sociedade acostumou-se ao raso, às palavras bonitas, aos discursos prontos. Saiu desse campo e partiu para a ação, aí a coisa muda de figura. Exigir consciência, então, para quê? Tudo está banalizado. Os valores estão invertidos. E basta uma palavra bonita, aqui, outra ali, e pronto. Tudo está resolvido. Os mesmos que cobram evolução, que falam de moral, que determinam o que é certo e o que é errado, são os mesmos que não fazem nada, ou quase nada, para que a humanidade cresça. A moralidade é linda, maravilhosa, mas quando sai do papel, a situação muda. E pedir consciência talvez seja muito. Na verdade, não tem como exigir algo quando não se tem. Segue o jogo. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Parabéns pelo seu belíssimo pronunciamento. Na sequência dos escritos, o vereador e líder do Cidadania, o vereador Edson, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Mandando um abraço novamente para a dona Maristela, que terça-feira ela cochilou e não deu para ver o nosso pronunciamento. Então, Maristela, lá do bairro Serra Verde, aquele abraço aí para todo o bairro. E também passando ali para a rua Bem-TV. Queria que o Dorel colocasse a foto da rua Bem-TV, onde a gente está acompanhando lá, tirando do papel essa questão da rua Bem-TV. Uma rua que foi feita sem drenagem, trouxe grandes prejuízos para o município, que era a Operação Tapa-Buraco, era asfaltada, mas o asfalto todo soltava ali. Então foi feito esse trabalho agora diferenciado, cerca de R$800 mil. Essa rua agora vai ter drenagem e água pluvial. Então, a gente está tranquilo. Outro procedimento desse que o vereador está acompanhando é a Operação Tapa-Buraco da Copasa. Eu fui a campo, pessoalmente, fiz um cadastro de todas as valas com menos de 5 anos que tinha sido recomposta, mal recomposta, e está fazendo esse trabalho ali em toda a região. Bom Pastor, Afonso Pena, Serra Verde, a gente está acompanhando ali. Sr. Presidente, pedi ao Dorel também para estar colocando, glória a Deus, uma reunião que nós tivemos lá no bairro São Caetano. Raro a gente ver essas associações tão empenhadas em resolver os problemas do bairro. Lá está a Jane, a nossa presidente, a Célia, o Maurício, o Guilherme. E nessa reunião a gente já abordou, além dos assuntos do bairro, nós abordamos assuntos pertinente a toda a cidade, né? Em especial ao tocante à questão do novo linha de ônibus que não passa lá dentro. Então a gente foi questionado lá, até mesmo dessa nova licitação que vai ser feita para uma nova empresa de ônibus. A gente vê que a gente tem que levar sugestões para que seja feito um novo contrato, mas um contrato que ouça, que vem a comunidade, as lideranças comunitárias, esses vereadores, que o governo municipal venha abrir a fala para o povo falar o que eles querem do transporte coletivo. Então, ouvi duas sugestões lá, estou trazendo aqui, uma do Guilherme, que é a questão do micro-ônibus. Micro-ônibus que já foi ventilado várias vezes, então pode colocar nesse novo edital, nesse novo contrato com a empresa. Ônibus bairro centro também pode ser colocado, vamos estar olhando essa questão. Outras sugestões foram dadas nesta reunião. A gente tem que estar junto da população para saber o que ela quer. E as reclamações nesta reunião foi a mesma que eu tive hoje no ponto de ônibus aqui da Getúlio Vargas, em frente ali à Policlínica e também na Pernambuco. Fiz questão de ficar lá de 9 horas até às 10 horas, colhendo as informações da população. O que mais se reclama é o tempo plantado no ponto de ônibus, né? A qualidade do transporte horrorosa. Então, tem vários bairros que não são assistidos pelo transporte público. Isso tem que ser visto, tem que ser colocado para que essa nova empresa venha estar cumprindo. Não adianta trocar de empresa e ter um contrato mal feito. A gente vai citar aqui o contrato da Copasa, que penaliza Divinópolis até hoje por um contrato mal feito, tendencioso. Então a gente tem que estar ouvindo a população, levando isso ao executivo, para que se faça um contrato que favoreça a população, dê dignidade para o usuário da linha de ônibus. Sr. Presidente, hoje novamente estive na UPA, Padre Roberto, era cerca de 11 horas, eu estava lá, eu fui lá ontem foi 3 pessoas me ligou de lá da UPA, hoje 2 novamente me ligou, a mesma questão, 2 semanas lá na UPA aguardando vaga. E aqui essa casa tem falado e não tem encontrado uma solução à questão dos leitos. Leitos que é regulamentado pelo Estado. Né, o Hilton de Aguiar, um ferrenho defensor, e eu queria, Hilton, aqui estar parabenizando o atendimento lá da UPA, assim, a gente é super bem tratado lá, é muito bem coordenado, mas a questão não é a UPA, é a falta de leito. Então passou da hora de estar tocando nessa ferida. Superintendência de regional de saúde tem que ser mudada, Vossa Excelência.
A parte, vereador.
A parte, nobre Dio.
Vereador Josafá, até te dou os parabéns por essa preocupação na área da saúde, até mesmo com a UPA. Inclusive, o Geraldinho da Saúde até me ligou nessa semana, ele me falou então que não é o Fábio Avelar que fez a indicação do Júlio Barata e também do Dr. Cláudio. Até peço desculpa, né, porque a gente não sabia, e como fui, aquele dia eu falei o nome dele, então fiz a citação e hoje vim saber que não é ele. Então, gostaria de pedir junto com você, para que esse Barata, Júlio Barata e também esse Dr. Cláudio, ele dão um jeito de melhorar então nosso atendimento. Existe um caso, Josafá, de um rapaz aqui de Divinópolis, que está em Santo Antônio do Monte, aguardando para fazer então um procedimento no coração, lá não tem hemodinâmica. E ele está precisando quanto antes fazer essa transferência. Infelizmente, esse Júlio Barata e esse Dr. Cláudio não está ajudando nossa cidade. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelos trabalhos que têm feito junto à saúde da nossa cidade.
Obrigado, nobre Edil. Eu cheguei sempre atuante na área da saúde. A gente sabe o tanto o senhor milita. E a dona Norma esteve aqui hoje pedindo socorro. E é assim que acontece no celular de vários vereadores aqui, as pessoas pedindo socorro. É cirurgias atrasadas, as pessoas estão ficando com deficiência física por falta de cirurgia. Então, senhor presidente, é urgente, urgentíssimo que se mexa o doce ali na superintendência. Não se fala mais nisso, está tudo caladinho, mas o superintendente está lá do mesmo jeitinho. Então tem um mistério nisso aí e nós temos que apurar. Senhor presidente, queria estar falando aqui de uma obra que vai marcar Divinópolis, como outras mais também, que é ali a pavimentação da rua Magalhães Pinto, no bairro Niterói. Desde que foi pavimentada aquela via, depois nunca mais teve benfeitoria. Ali está sendo feita água pluvial, mudança de esgoto, de água. Então está sendo feito um trabalho que já deveria ser feito. Todavia, senhor presidente, isso tem trago transtorno para os comerciantes, para os usuários, para os moradores. E a gente está atento a isso. Fui procurado por alguns comerciantes e até já marquei uma reunião lá na CETRANS amanhã, às 9 horas da manhã. Vai me acompanhar o vereador Roger Viegas, que é um guerreiro participante nessas lutas aí. Ele usa ali para ir para o bairro dele ali. Então, sempre faz uso dessa via. Então, a gente vai juntamente com o vereador Roger Viegas, amanhã na CETRANS, 9 horas, participar dessa reunião com alguns comerciantes. A gente vai sugerir algumas coisas. É uma reunião tranquila. Eu gosto sempre de participar, senhor presidente, porque os comerciantes e os moradores, eles vivem o problema, então eles podem apresentar também até mesmo algumas soluções. E a gente vai estar lá para ouvir e para opinar também. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Republicanos, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, nobre presidente Israel Mendonça. Eu peço permissão, presidente, para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos, pessoas que nos acompanham. Bom, senhor presidente, quero ir no rastro aqui, cumprimentar, cara amigo Josafá, aguerrido vereador, sempre competente aí, buscando também solucionar, né, os problemas da comunidade. Não se furta em momento algum, né, onde é chamado, sempre está presente. Gostaria aqui, desde já, né, de agradecer pela parceria aí nesse trabalho, né, também por ter me convidado junto aí, esse problema lá da Magalhães Pinto, né, por se tratar também de há poucos dias atrás eu ter sido acionado também pelos comerciantes. É um problema que vai ficando cada vez mais crônico, né, como o Josafá disse aqui, a população e o comércio local não tem uma transparência no cronograma dessas obras, devido à vala lá que está aberta, né, uma grande vala em meia pista, já em quase toda a Avenida Magalhães Pinto, desde lá de trás até a chegada perto da ponte, né, vereador Josafá? Essa é a nossa maior preocupação, porque o comércio está sendo muito prejudicado. Antes de tudo, a gente não está criticando a obra em si, a melhoria, né? E claro que a gente sabe, para qualquer tipo de obra, há sim transtornos. E a população sabe disso, a população até entende. Mas sem um cronograma e também com os pontos que nós vamos citar aqui, fica ainda mais difícil. Primeiro, um disse-me-disse. Disse-me-disse. Porque primeiro autoridades estiveram lá falando que a obra seria feita por etapas. Não está acontecendo. A obra não está sendo feita por etapas. Começaram uma parte, foram para outra, voltam para o quarteirão de trás, vão para o da frente. Tem quarteirão que nem está mexendo, simplesmente só abriram a vala lá, está servindo só de poeira nos comércios. É, quem tem comércio lá no local sabe muito bem disso, quanto está sendo prejudicado. A população local está respirando poeira o tempo todo, está causando vários problemas. Tem um fato lá de um restaurante que fica ali quase em frente, o ABC, ele era restaurante e lanchonete. Agora já passou, já deixou de ser restaurante, já não está servindo comida mais. Por quê? Não tem ninguém lá mais almoçar. Pessoal das lojas, no máximo, está comprando salgado. E ontem, o dono desse restaurante, que agora virou só uma lanchonete, que está vendendo só salgado, já me falou, se continuar assim mais 2 meses, eu não vou aguentar. Eu não pago nem meu aluguel, só com salgado. Porque a principal renda era o almoço que ele vendia. O pessoal deixou de almoçar lá por conta da poeira. E não está tendo obra, não vai ninguém para lá. 8 meses, é uma obra de duração de 8 meses. Vale lembrar, estou sendo aqui alertado pelo vereador Print, 8 meses. Então, esse exemplo é só um dos exemplos clássicos, né, vereador Josafá? Que a gente tem ali, que é isso nós temos que pontuar amanhã, lá na CETRANS, né, para passar isso. Desde já, hoje aqui, eu já peguei a assinatura do vereador Edson, do vereador Hilton de Aguiar, né, para juntos aqui sentarmos, daqui num prazo de 15 dias, chamarmos aqui as autoridades também, e principalmente o responsável por essa empreiteira, para que ele venha aqui também, passe o cronograma, vamos sentar aqui junto com a CETRANS, vamos sentar junto aqui, vereador Josafá, com demais autoridades responsáveis por aquela obra. Porque chega de disse-me-disse. Já está se arrastando a parte, vereador Print Júnior.
Vereador Roger Viegas, quero comungar com Vossa Excelência, eu que vivo ali no bairro Niterói, na Magalhães Pinto, durante todo o dia. Estive lá com alguns moradores, nós tivemos até caminhando até o responsável pela obra, pedindo a ele encarecidamente que fizesse o lado direito e depois o esquerdo. Faz o lado direito, abre a via, deixa o povo circular e depois faz o direito. E infelizmente não é isso que está acontecendo ali. Os moradores estão sendo prejudicados com a poeira diária, mas o comércio local em si está destruído. Roger Viegas, esse comércio não aguenta 8 meses de obra. Nós vemos um momento econômico difícil na cidade de Divinópolis, difícil no estado e difícil no Brasil. A Magalhães Pinto em si, nós sabemos que toda obra ela traz o desconforto, mas tem que ter um planejamento. Simplesmente chegaram lá, ainda nem chegaram na porta do comércio específico, que é o meu. Mas dos meus dois concorrentes abriram a vala de uma forma que não entra nenhum veículo. Nenhum veículo. 24 horas sem entrar um veículo, sem atender um cliente. Em especial as oficinas mecânicas que ali tem, autopeças, casa de peças, supermercado, farmácia, postos de combustíveis. Não entra. Por quê? Porque abriu-se a vala e deixou. Quando a vala é aberta e não é tampada na sexta, fica até segunda. Aí prejudica o final de semana inteiro. Então é esse planejamento, que aí eu fiz o contato com a vice-prefeita Janete Aparecida, ela até estressou um pouco no telefone, eu falei o seguinte, falei, Janete, o que o comerciante quer é simplesmente um planejamento de abertura e fechamento da via. Mas, lado direito primeiro, lado esquerdo na sequência, do jeito que não atrapalhe 100% o comércio. Que está atrapalhando 50, todos já sabem que vai atrapalhar, mas atrapalhar 100, nós estamos criando um fato de uma quebradeira, a palavra é essa, de uma quebradeira comercial em toda a extensão da Magalhães Pinto, se isso não for corrigido rapidamente. Parabéns aos vereadores envolvidos e eu comungo a fala de Vossa Excelência.
Muito obrigado, vereador Print, né, que sente ali na pele também, né, sendo uma dessas pessoas prejudicadas. E os caminhões pipa, falando nisso? Poeira que está alta. Inclusive, o Dorel vai jogar na tela para a gente aí, só para ilustrar para quem não passa, né? Está acompanhando aí de outros pontos da cidade. Isso aí é uma parte, isso aí é o principal ponto aí, né? Exatamente no meio, né? Da Magalhães Pinto, né? Entre os quarteirões ali de maior movimento, né? Tem o quarteirão de trás, só para o pessoal se situar. Aí tem uma drogaria alguns metros à frente, atrás é o quarteirão que fica o supermercado ABC. Então ali é praticamente 100% uma área comercial, né? Tem ali até onde é a área residencial, que são prédios na Magalhães Pinto, mas a parte de baixo desses prédios são aí repletos de cômodos comerciais. Então fica aí a nossa preocupação. Obrigado, Dorel, aí pelas imagens. Esses impactos negativos que o comércio vem sentindo lá. E vale lembrar também, foi falado aqui do período de 8 meses, vem aí o período de chuvas. Deixa de ser poeira, vai virar lama daqui a pouco, pode piorar ainda mais a situação. Né? Tem um comerciante lá até que me chamou ontem, né? Nós fizemos ali uma reunião rapidamente com outros comerciantes também, que é o Dan Dosborne, grande amigo, qual eu respeito muito, e o Dan já disse, já está apelando para o online. E agora quem não tem a capacidade online? Por exemplo, um salão de beleza. Tem um salão ali, barbearia e corte de cabelo. Ele ainda tem o poder de poder fechar as portas ali do comércio, porque tem uma vitrine ali, naturalmente ele fecha as portas, enquanto está atendendo um, outro está de fora ver que ele está trabalhando. Mas como uma loja, vereador Josafá, vereadores, vai funcionar de vitrine fechada, só por conta de poeira? E os desgastes do trânsito? Outro ponto também que um outro morador me relatou lá ontem, né, morador e comerciante, é que as vendas dele já caíram 90%, porque ele já não tem mais o estacionamento na porta dele. O pior, agora os entregadores, os fornecedores dele, já deixaram de ir. Não quer ir mais lá, na Magalhães Pinto, porque já também já foi criado, né, um estigma em volta disso aí, lá na Magalhães Pinto, que não está funcionando, a Magalhães está fechada. Não, é só uma parte da via. Então, pessoal, lá, a gente faz até um apelo, né, para os moradores do bairro Niterói, porque nesse status de 8 meses, eles podem estar vivendo até a mesma coisa que nós sentimos, nós todos, divinopolitanos, brasileiros, enfim, população mundial, sentiu durante a pandemia no comércio. Ou seja, desfalques econômicos grandes, uma quebradeira, e até quando? Esses 8 meses, tem gente que não vai aguentar chegar no 6º mês. E agora para o Natal, que a grande expectativa de vendas, e muitos comerciantes esperam praticamente o Natal para salvar o ano, para segurar. Como você vai ganhar no Natal se você não pode receber ninguém? Então é um fato que chama atenção, porque não há cronograma. E desse jeito, esses 8 meses, se fosse 2 na porta de cada um, tudo bem. Rasgaram a Magalhães Pinto de fora a fora e todo mundo está sendo prejudicado numa avenida inteira, o que não dá para aguentar. E cadê a Cetrans também? Os moradores estão apelando porque não se vê agentes organizando o trânsito em momento nenhum. A Cetrans passa só para mudar. Estamos lembrando aqui que a Cetrans está passando lá para multar, onde tem veículo parado em fila dupla, por causa que tem um estacionamento ali, que já foi uma faixa toda praticamente retirada da via devido à obra. Então, a gente espera muito isso. A esquina da Rua do Ferro, as crateras ali que viram, né, para Gerdau, ficam ali agarradas ali, né, as carretas viram ali o tempo todo. Às vezes demoram mais de uma hora para conseguir fazer a manobra, porque estão ali agarradas, fecha ali, tem trânsito do outro lado, tem trânsito atrás, dá um nó na pista. Nessa hora não se vê agente nenhum. Então é uma situação muito complicada, né? Não poderia essa obra estar sendo feita de quarteirão em quarteirão, fica o questionamento. E um fiscal da prefeitura também, responsável por essa obra. O comércio local vive essa sensação de agora de estar vivendo uma nova pandemia, ver as vendas caindo, despencando, ninguém fazendo nada por eles. Pelo menos essa casa não vai se curvar, né, diante desse cronograma, dessa falta de transparência, e a gente quer respostas da prefeitura e também das empreiteiras que estão cuidando, da empreiteira em si. O maquinário que está lá parado o dia todo, maquinário caro, a obra não funciona feriado, tem dia que começa a funcionar no período da tarde, antes das 5 eles já pararam. Situação muito complicada. Então fica aqui o nosso apelo, nosso desabafo, em nome dos comerciantes aí do trânsito aí da Magalhães Pinto e também, né, de todos os impactos negativos que essa obra, que está longe de acabar, está causando em toda a via. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSB, o vereador Neiburg.
Ah, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, Net Câmara, TV Candidez. Reforçando um abraço, né, do Josafá para a dona Maristela de Serra Verde, que está nos assistindo. Um boa tarde. Boa tarde especial também para a tribuna de hoje. A dona Norma. Boa tarde para a senhora. Na segunda parte do nosso pronunciamento aqui, nós vamos tocar no assunto da senhora, só pode ter certeza. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento falando sobre o evento de comemoração aos 21 anos do programa Integração Nacional na Educação para o Futuro, que é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis, através da Secretaria de Educação, Banco do Brasil, Federação da ABBs e da ABB Divinópolis. O programa tem como objetivo contribuir na formulação
política social que contemplam ações atendendo integralmente melhorias escolares das crianças e adolescentes. A parceria da Prefeitura é de suma importância para o funcionamento do programa, que já fica a cargo da Prefeitura o transporte, a alimentação, os educadores e auxiliares. O Banco do Brasil e a FENAB fornecem o material pedagógico uniforme, enquanto a ABB cede todo o espaço de sua sede. Infelizmente, eu não pude estar presente devido a outras agendas marcadas, mas a nossa assessoria me representou e relatou quanto o projeto é muito importante, pois atende 100 crianças e jovens da rede municipal de ensino através de diversas atividades como esporte, danças e várias outras oficinas. Essas crianças e jovens são moradoras dos bairros Icaraí, Icaraí 2, São Simão, Candidez, Primavera, Del Rey, Lagoa dos Mandarins, São Caetano, Eldorado, Frei Galvão e Nova Suíça. Um belo trabalho coordenado pela Márcia, que já está à frente do projeto há 18 anos. Então, quero parabenizar todos os envolvidos, né? A Prefeitura, a ABB, o Banco do Brasil, em especial a Márcia, né? Que tem 18 anos que fica nessa luta. Parabéns, viu, pelo evento. E pode contar sempre, quando a gente não puder ir, a gente manda a nossa assessoria aí. E é um programa muito bacana. Senhor Presidente, agora mudando de assunto, eu quero chamar a atenção dos meus colegas aqui presentes, para toda a população de Vinópolis. É uma questão muito séria, que eu venho falando aqui há muito tempo, o Dorel pode ir colocando as fotos aí, ó. Eu estive no nosso bendito hospital regional, que teve as suas obras iniciadas no ano de 2010, que são 13 anos as obras iniciadas desse bendito elefante branco, né? Entra governador, sai governador e nada. E por último, né? A gente teve o nosso governador malvadão, né? Disse na primeira eleição dele que se fosse eleito, ele ia terminar o hospital. Quem está aqui presente, os nossos colegas, quem está nos assistindo de casa, sabe que o malvadão não pôs um real no hospital na gestão passada. E no ano passado ele veio com o mesmo discurso. O mesmo discurso, igualinho, do jeito que ele sabe falar. E, infelizmente, para não passar vergonha, para não ficar mais feio, ele veio aqui em fevereiro, aí fez um evento cheio de autoridade, assinou papel para lá, assinou papel para cá, eu estava lá. E eu tive lá ontem, a gente foi fazer a nossa fiscalização, eu tive lá onde ver se tem alguém trabalhando. E para minha surpresa, tinha. Viu, vereador Eduardo Rodas? Tinha gente trabalhando ontem lá no hospital regional. Tinha. Tinha seis heróis limpando os matinhos lá fora. Capinando os matinhos lá fora. Aí eu questionei lá, nossa fiscalização é para isso. Eu questionei lá o engenheiro da obra, por que não tinha nenhum funcionário lá dentro, trabalhando, movimentando o prédio. Aí, infelizmente, pasmem, a gente fica muito triste com isso. Eu queria chamar a atenção dos nobres vereadores, o vereador Eduardo, o vereador Rodas, que me escuta atentamente. Pasmem, vereador Eduardo, só sabe por que que o hospital regional não tinha ninguém lá dentro, pessoal de casa? Vocês sabem por que não tinha ninguém dentro do hospital? Porque não tem projeto aprovado. É isso aí. Não tem projeto aprovado para mexer dentro do hospital, não. A empresa até está lá, a meia dúzia está lá, mas sem capinando lá fora, varrendo, porque infelizmente estão esperando a aprovação de projeto. Agora, peraí, para um minutinho, está bacana demais a turma que gosta de falar e bater. Um hospital que tem 13 anos, até hoje não tem aprovação de projeto, não tem projeto aprovado para o pessoal trabalhar lá dentro? Aí é loucura. E para o mundo que eu vou descer. Aí é loucura. Eu não dou conta mais disso, não. Eu não dou conta de chegar aqui e brigar e falar da superlotação da UPA e falar da prótese da dona Norma ali, que está precisando. Você sabe por que, dona Norma? Não é só o município, não, é o Estado. Porque se o hospital regional tivesse funcionando, a situação era outra. Mas, infelizmente, ele está parado por falta de projeto. 13 anos. Você sabe por quê, população? Agora a gente para para pensar. Será por quê que esse hospital não foi inaugurado em 13 anos? Porque mais um palanque político. Porque se ele foi inaugurado, acabou. Aí não tem hospital mais para inaugurar. Aí não tem palanque político para falar. Então, mais uma vez, o governo malvadão, o Zema, que tanto engana as pessoas, né? Com esse papinho seu, michuruca. Eu te peço mais uma vez, rapaz. Seu homem da canetada. E agora eu vou pedir os meus amigos, deputado Eduardo, deputado Alohana França, senador Cleitinho, que é amigo íntimo. Pelo amor de Deus, gente, que pouca vergonha é essa? Eu fui lá ontem, nenhuma pessoa mexendo dentro do hospital, falta de projeto. E a culpa não é dos heróis que estão lá, não. Eles estão lá para trabalhar. Ontem eles podem mexer sem projeto, eles podem mexer. Agora, não pode mexer mais, não tem projeto para mexer, ó. Cria vergonha na cara de vocês, só. É enrolação. Estão enrolando de novo o povo divinopolitano. Está enrolando com esse negócio aí, ó. Está desde 2021. Vem projeto para cá, ó. Tem que passar isso aqui para o Estado. Aí passa para o Estado. Aí vira essa ladainha. Aí chega esse mentiroso aqui em fevereiro. Fala que agora vai. Aí fala que as obras estão a todo vapor. Está todo vapor lá fora capinando, porque o mato cresce, aí vai lá capinar. Porque lá dentro não tem nada não, lá dentro está parado e vai continuar parado se ninguém tomar providência. Então a gente pede os deputados, senadores, não é só os três não, os outros heróis, os outros deputados que veio aqui na cidade pedir voto, deputado Domingos também, pode ajudar a gente. Que pouca vergonha é essa? 13 anos o projeto, tem que aprovar o projeto. Para fazer a obra tem que aprovar o projeto, senão nós não podemos fazer nada. A empreiteira está lá parada. Está parada. Então é dinheiro do povo parado, o funcionário está lá parado. Por quê? Porque o projeto não está aprovado. Pelo amor de Deus, 13 anos, cria vergonha na cara de vocês. Vocês viram a nossa tribuna aqui hoje, chorando, pedindo a menina veio aqui na tribuna pedindo, pelo amor de Deus, para algum vereador ajudar ela. Coitada, porque ela não sabe que essa é a função desse Estado malvadão, dessa regulação que não funciona. E não adianta pôr pano, não. Eu não quero saber quem indicou, não, e o Diaguiar. Quer saber quem indicou, não. Não presta. Não presta essa regulação do Estado. Não quer saber quem indicou, não. Mete a caneta e tira esses caras daqui. Faz o que não funciona funcionar. Vergonha. Vergonha. O Hospital Regional de Vinópolis é uma vergonha. Parado. Zema mentiroso. Mentiroso, vem para Divinópolis para fazer outra coisa, mesmo para trabalhar. Mentiroso. Então deixa aqui o nosso repúdio, o nosso apelo. Está lá comprovado. Infelizmente as obras estão paradas porque tem que aprovar projeto. Cria vergonha na sua cara, Zema. Cria vergonha na sua cara, porque isso aí é conversa para boi dormir. 13 anos, é uma vergonha, viu? Eu vou cobrar aqui agora, é uma vergonha. 13 anos e ninguém olhou nada sobre esse projeto, não? Cansei. É para parar o mundo, é para descer do mundo e falar assim, não, para mim chega, já deu. Deu o que tinha que dar. Senhor presidente, muito obrigado pela exceção da palavra. Dona Norma, só me desculpa, mas eu tive que desabafar, porque isso aí é coisa da regulação do Estado, e esse Estado, esse susfaço que de fato não tem nada, não funciona. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência, 12 inscritos, o vereador do PSC, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores que estão presentes, principalmente as pessoas que estão aqui nos assistindo. Isso é muito importante para a nossa cidade, saberem as nossas demandas e os nossos trabalhos, a quem está em casa assistindo, a Candidez e também pelas redes sociais. Quero agradecer principalmente ao bairro Cidil, que hoje, cada dia que eu conheço alguém falando que está assistindo os nossos trabalhos aqui na tribuna, fico feliz, agradecer a minha mãe, que sempre está lá presente, assistindo. Sandra, chamo ela de mãezinha. Obrigado por estar aí acompanhando o seu filho aqui na tribuna. Senhor presidente, queria passar essa informação, se as pessoas acham que isso seria importante compartilhar, eu queria que eu compartilhasse, porque nós estamos no mês de setembro, o mês amarelo, de grande importância, porque essa fala que eu tenho hoje, não só eu, mas outras pessoas podem salvar uma vida ou várias vidas. É o mês da prevenção ao combate ao suicídio e também à depressão. Só sabe que isso que eu estou falando, quem está dentro de casa, só sabe que eu estou falando se teve alguém na família, o suicídio. Nesse momento agora que eu estou pronunciando aqui, provavelmente um ou uma está tentando ter um suicídio. Porque a cada 45 minutos, um comete esse suicídio. Então, eu tenho uma das receitas para combater é o esporte. O esporte, ele é fundamental no lado emocional, psicólogo e corporal. Não estou aqui para falar de psicólogo, de psiquiátrica, de médico. Respeito cada um, mas eu vou falar da minha área, que é a área da saúde, que é a atividade física. O médico, ele faz o trabalho de combater aquela doença. E nós, educadores físicos, nós que somos a saúde, combater antes que aconteça essa doença. É manter era a saúde. E quem é praticante, sabe o que eu estou falando? Porque ele libera vários hormônios do bem-estar, da alegria. E aí, fazendo qualquer tipo de atividade, você consegue combater a depressão, o estresse e cuidar da saúde. Então, hoje, estou aqui pedindo, cada um de vocês, não importa o esporte que vai frequentar. O mais importante é que você procure uma atividade física que você mais goste. Que seja uma caminhada, que seja academia, que seja crossfit, que seja luta, que seja esporte coletivo, vôlei, basquete, handball, que seja uma bolinha de gude. Mas o estado físico e mental, eu tenho certeza que vamos conseguir fazer essa mudança. E você que está aí em casa, que talvez está com essa dependência, tomando vários remédios, tampando o sol com a peneira, colocando a sua cabeça debaixo do travesseiro, não quer fazer nada, não deseja nada, não tem vontade de nada, procure uma atividade física. Que aqui na nossa cidade tem várias pessoas competentes para salvar a sua vida. Então fica aqui o mês amarelo para a gente prevenir e combater essa doença. Obrigado. Senhor presidente, deixei essa mensagem que é de grande importância para a nossa vida. Porque aqui também, aqui dentro aqui dessa Câmara Municipal, pode ter gente e a gente não assume. Então vamos combater. Senhor presidente, eu vou dar sequência. Essa semana tive uma reunião na CASP. Quero agradecer ao presidente Breno Clementino a esse convite, onde vários empresários e pessoas do nosso município, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, agentes penitenciários, seguranças também, da Polícia Penal, da Polícia Civil, empresários, debatendo e vendo, mostrando as necessidades da nossa cidade. E a CETRANS também estava nesse local, venham, antes do meu mandato, venham com um projeto, um ofício, já no meu início da minha sentada na cadeira, falando sobre a Pitangui. Até nós ontem tivemos aqui, se me fala, ontem, esse debate com a CETRANS, sobre os acidentes e a prevenção também dos praticantes de esporte naquela região ali da Rua da Pitangui. E bem, hoje, tive hoje de manhã uma reunião com o CETRANS, com o Lucas, o diretor, o secretário, e aí sim, venho dar essa notícia para você que é praticante, pode ter certeza que agora vai sair um projeto desse Anderson para fazer a segurança naquela área. Então daqui a pouco aguarde que vocês vão ver esse presente, que é uma prevenção a vocês, corredores, aos praticantes daquela região, para combater tipos de acidentes. Então, logo, logo, estará esse projeto feito pela CETRANS. Então, Lucas, quero agradecer por ouvir esse vereador, entender essa demanda e fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado. Dando sequência, senhor presidente, estou aqui. Esse cartaz, por favor. É a corrida Bike Kids, que vai acontecer dia 7 de outubro. Então, quero convidar todos os pais para levar suas crianças de 3 a 12 anos. É uma corrida muito bacana, envolvida lá no Parque da Ilha. Os pais vão amar esse espaço, vão amar essa corrida. Ela é gratuita, é no Dia das Crianças. Quem está promovendo isso aqui? É o Chula, um dos caras que levanta o autoestima dessas crianças gratuitamente. E você pode simplesmente fazer a inscrição na Simpla. Mentira, não é na Simpla. Você pode fazer no app da prefeitura gratuitamente. Então aproveite que ainda há vagas. São somente 100 vagas nessa corrida Kids de bike. Gratuitamente, um evento muito legal para as crianças. Então, vocês que gostam de esporte, pai, leva o seu bebê, leva o seu filho e vamos curtir aquele espaço no Parque da Ilha. Então, senhor presidente, pronunciei semana passada, essa semana, no dia 24 de setembro, a nossa corrida da Petecoste, né? Que já falei para vocês que foram votado aqui o meu projeto, um calendário, onde vamos organizar esses eventos que estão acontecendo na nossa cidade, principalmente do esporte, para que possamos manter uma organização e planejamento dos nossos eventos. Bem, saiu um pouco da data, que seria a Petecoste, que seria em mês de junho, o mês da nossa cidade. Mas, infelizmente, vai acontecer agora. Mas vem aí, dando uma notícia para os corredores. A gente pede, assim, mil desculpas por esse evento ser tão rápido. Mas, por enquanto, vamos manter a corrida. Hoje sentamos também com o Lucas, com o secretário de esporte. Quero agradecer o Rominho, da RD, um dos motivadores, um dos grandes empreendedores aqui, motivador que levanta a bandeira do esporte, sempre está em todos os lugares, né? Vem um evento aí com a TV Alterosa do Beach Tênis. E aí vem agora a corrida, que um dos organizadores é ele. Só que nessa corrida ia ter um projeto diferente. Foi planejado para acontecer. Mas, infelizmente, com tantos eventos que estão acontecendo na nossa cidade, infelizmente, a CETRANS e outros órgãos competentes não têm a matéria-prima para poder fazer um evento com maior segurança. Então, sentamos hoje, organizamos para ter uma segurança, porque a gente, corredores, nós, vereadores, os organizadores, a secretaria, preocupa com a vida, com o ser. Então, a gente tem que prevenir acidentes qualquer com esses corredores. Então, nós vamos manter a corrida tradicional, né? Depois eu vou passar melhores informações, caso alguém tiver dúvida do trajeto. Mas o ano que vem uma emenda minha, onde o ano que vem vai acontecer a Petecoste em junho, onde vai ter premiação em dinheiro para os corredores da nossa cidade. Então, fico muito feliz em poder contribuir para o esporte da nossa cidade. Então, senhor presidente, fica aí as minhas falas de hoje. Queria também pedir aos vereadores, às comissões da Câmara Municipal, que têm projetos envolvidos aqui, projetos envolvidos à saúde, projetos envolvidos ao esporte, projetos envolvidos à segurança. Não fica deixar preso, não. Vamos agilizar, vamos fomentar isso aqui, vamos fazer esses projetos aparecerem aqui na nossa Câmara Municipal e a gente fazer essa votação. Fica aqui um pequeno desabafo e vamos trabalhar para Divinópolis. Não importa se você é da esquerda ou da direita. Vamos fazer uma coisa boa, coisas revolucionárias para a nossa cidade. Obrigado, presidente. São minhas palavras dessa tarde de hoje.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PV, vereador Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente Israel da Farmácia, que é um cumprimento aos demais colegas diz, público que nos acompanha, principalmente que está agora na TV Câmara, nas plataformas digitais, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, a gente tem observado que é mais fácil a gente falar aqui para o público o problema, a causa, mas a gente não quer aprofundar na origem da causa do problema. É enxugar gelo. Tudo é envolvido com as políticas públicas. De quem é a competência? De cada gestão. Saúde pública, o que é parte do governo federal, o que é parte do governo estadual, o que é a parte da tripartite de obrigação do município. Pois bem, vereador Ney, como a senhora Norma está aqui no desabafo e fez essa tribuna, ela é uma das milhares de pessoas na cidade que se arrastam pelos postos de saúde, pela UPA, pelos ACS, com o mesmo problema. E não vejo um plano de ação do Executivo em articular as políticas públicas voltadas à competência de cada um. Quando o senhor cita que lá no Hospital Regional está, em vez de estar construindo para acabar, eles estão demorando, por quê? É isso aí, está preocupado em formação de chapa proporcional de vereadores, aqui é prefeito que vai apoiar o governador, quer ser candidato a senador, presidente da República, o senador que é governador, e aquela acolegância, a turma. Mas o povo está sofrendo. O povo está precisando de saúde. Não é só calçamento e asfaltamento, obra pública, que vai à obra física atender o anseio da comunidade. Não adianta ter uma casa bonita, pintadinha, com usuário bonito, se não tem a funcionalidade dela para acolher as pessoas que lhe procuram. Não adianta ter um posto de saúde pintado, arrumado, se não tem um médico para atender, se não tem um enfermeiro para atender, e assim por diante vai. Olha, vamos entender a concepção da saúde. Quando o munícipe acontece um acidente ou passa mal, não tem plano de saúde, ele vai para a UPA, que é a referência. Dentro da UPA, ele passa uma triagem, passa pelo médico examinado e fala, olha, o seu caso não é aqui na UPA, o seu caso precisa ser internado para fazer um procedimento cirúrgico ou um procedimento de tratamento ambulatorial, é isso de média alta complexidade, é dentro do que cabe ao Estado e ao governo federal. Hospital, nós temos algum hospital público? Não. Temos 4 hospitais em Divinópolis, todos os 4 particulares, tirando São João de Deus, que vende alguns procedimentos de uma cota do hospital para vender para o SUS e atende Divinópolis e região. Uma demanda mais de, aliás, uma oferta mais de 105 a 115 vagas no total liberado para atender Divinópolis, 250 mil, uma região de mais 1 milhão e 200 mil habitantes. A conta não fecha. O que nós precisamos, mais de 400 a 600 vagas, no mínimo, para atender razoavelmente bem. Pois bem, senhores, se nós somos vereadores, nós abrangemos o município. Da ponte do Icaraí para cá, da ponte do Icaraí para lá, são os deputados estaduais e federais, e senador. Se nós estamos com um problema com falta de vaga no hospital, é o vereador que vai conseguir? Não. É políticas públicas do Estado abrir novas vagas de atendimento pelo SUS. É de políticas públicas do Ministério da Saúde. Cabe aos nossos representantes de cada esfera brigar por nós aqui embaixo. Olha, se nós temos 115 vagas que o São João vende e precisamos de 600, aonde está indo esse povo todo? como a dona Norma aqui, se arrastando para aqui e para ali, caçando um jeito para poder conseguir resolver o seu problema. Se na Constituição reza que ele tem esse direito, é só no papel, porque na prática é completamente diferente. A teoria é linda, maravilhosa, romântica, mas a prática ela é amarga, dura. E nossa população sofre. E eu sempre falo, não sou oposição do prefeito, mas vamos lá. Se o prefeito é do Novo, o governador é do Novo. Estão alinhados. É do mesmo partido, tem mais acesso. É um alinhamento de pensamento de políticas públicas para o Estado e município. Se o nosso senador Cleitinho é alinhado com o governador, mais uma força que tinha com o governador e brigar por nós em Brasília e no Estado para trazer para nós novas vagas. O que nós precisamos é ter mais vagas de atendimento de leite pelo SUS. E o governador, por duas vezes na sua campanha, falou para Divinópolis que ia terminar o hospital regional para atender baixa e média complexidade e o São João, com a sua vocação e estrutura que tem, da alta complexidade. Ficaria 115 vagas, vamos dizer assim, para alta complexidade e todos os outros atendimentos de baixa e média complexidade, de ortopedia, de hérnias, de oftalmologia e tudo, seria o hospital regional. Por que que nós não podemos fazer uma parceria com a ala São Bento do hospital Beto Mene? E ter ali baixa complexidade, um bloco cirúrgico, para fazer pequenas cirurgias, tudo fica a cargo do São João de Deus, então nós temos outras maneiras de podir. Então, senhores, não adianta ficar enxugando gelo aqui embaixo, se não tivermos um alinhamento político de cobrança do Estado e do Governo Federal. Senhor Zema, o senhor teve mais de 80% da população que acreditou no senhor por duas vezes. O que que o senhor fez para Divinópolis até agora? Prefeito, o senhor é aliado dele, bate na mesa, grita com ele, é assim que você sabe fazer. Briga pelo seu povo, o senhor é nosso líder maior. Vai lá e briga, bota o dedo, o seu irmão é deputado estadual, briga por nós. Briga pela dona Norma e tantas outras normas que estão no posto de saúde, lá na UBS esperando atendimento. São mais de 1.000 pessoas na fila esperando cirurgia eletiva. Esse povo sofrendo em casa com dores, vai ficar com deficiência no futuro, porque se não fizer um procedimento rápido. E aí, vereadores? Nós também somos culpados. Por quê? Isso que nós aprovamos, tem vereador que não sai de dentro da UPA e sabe da situação. Cada vereador tem, né, tem um jeito de trabalhar. Mas a gente tem ouvido reclamações adversas de posto de saúde. É culpa do servidor? Não! É de gestão. Mas tem vereador que insiste em despachar com o prefeito. E não cumprir seu papel de fiscalizador. Mas é mais fácil anunciar calçamento, asfaltamento, rotatória, quebra-mola, iluminação de LED. E o povo sofrendo. E o povo morrendo na fila do SUS. Você em casa, você já passou por essa situação de depender da saúde pública aqui em Divinópolis? Você já teve na UPA? Você está esperando alguma cirurgia? Ou tem alguém da família, um vizinho, um parente? Tem gente há mais de um ano aguardando na fila. Está boa a nossa saúde, senhores vereadores? Olha aqui a dona Norma aqui pedindo, pelo amor de Deus, ajuda. Vamos fechar os olhos? Está tudo mil maravilhas? O governo tem acerto e tem erros. Obra física está ótimo. Nunca caiu tanto dinheiro para o município de Divinópolis. Da desgraça de Brumadinho, Deus me perdoe, de emendas de deputado, de emendas estadual, emenda federal, está ótimo. Mas nós estamos insistindo com um modelo de saúde que não está funcionando. E time, quando está perdendo, troque-se o técnico, não é assim a prática no futebol? Você está ouvindo milhares de pessoas falando, clamando pela saúde, reclamando, e nós vamos ficar calados de novo? Na omissão? Pelo menos a gente vai falar aqui, porque eu não tenho rapreso com o senador, não tenho rapreso com o deputado, não tenho rapreso com o prefeito. Mas eu tenho respeito. E aqui eu sei falar da forma que tem que falar. Sei elogiar na hora que tem que elogiar. E sei criticar na hora que criticar. Quando essa tribuna usa aqui pedindo, aqui essa tribuna, pelo amor de Deus, ajuda, é porque ela não sabe mais o que fazer. E como ela, tem muita gente na mesma situação, talvez até pior. Então, senhores, deita à noite e põe para refletir, pensando nessas pessoas que precisam de ajuda, que dependem do sistema de saúde para poder fazer o seu tratamento. Nós aqui temos, né, tratamento pela Unimed, que é pago até por outras pessoas, mas tem atendimento, não depende da UPA. Mas a população carente, que não tem condição, que está passando aperto, no momento de desemprego enorme que está acontecendo, principalmente dentro de Divinópolis, que não trouxe uma empresa grande, não trouxe nada que foi prometido, essa pessoa ainda tem muito mais dificuldade. Agora é ano eleitoral, tem projeto aqui na casa pedindo que nós liberamos mais recursos para o prefeito gastar na comunicação da cidade, que tirou da saúde. Eu quero ver como que o vereador vai votar isso. E nós vamos trazer essa ata dessa fala dessa senhora no dia dessa votação. Tirar mais de 300 mil reais da saúde para pedir comunicação, porque ano que vem é ano eleitoral. Aí, senhores vereadores, aí esses videozinhos que correm aí, né, no gabinete do mal, quero ver quem que vai apoiar. Mas vamos para lá. Vereador Wilton falou aqui na semana passada, na tribuna, terça-feira, né? Sobre o deputado estadual Fábio Avelar. Quem sou eu para defender Fábio Avelar? Eu conheço bem, sei da sua idoneidade e sei que ela é da base do governo. É uma pessoa muito boa. Mas jogar a bomba no colo dele falando que a responsabilidade do Barata na superintendência de saúde nossa aqui é dele? Não, é até sacanagem, é covardia, não é dele. Nós sabemos que é um deputado de Divinópolis que banca a saúde aqui, esse cargo lá, que é do mesmo partido do seu governador, que é do mesmo partido do secretário municipal de saúde. Então, senhores, fazer aqui justiça que o Fábio, se tivesse mandado alguém para algum lugar, ele mandar para Divinópolis, tem mais recursos que o São João de Deus, que atende um hospital polivalente, está mais preparado. Não mandaria para outra cidade. Então não tem privilégio para A ou para B. Todos estão sofrendo com a situação. Agora, o que ele tem que fazer é o papel dele de cobrar do governador também, como do partido dele. Seu presidente, tinha uma coisa para falar, mas sem dúvida nenhuma nós estaremos falando aqui na terça-feira que vem sobre a questão da audiência pública. Discutimos aqui o passe livre, dentre outras coisas, do novo modelo de transporte, que vão trazer com profundidade, respeito, transparência e com muita força com a população. E, senhores vereadores, como que a gente vai agir daqui para frente? Queremos o transporte público daqui para a nossa cidade. Senhor presidente, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, vereador Periquito, beleza?
Seu presidente Gercício saiu da farmácia. Senhor presidente Gercício saiu da farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, às vezes a gente é um pouco repetitivo, mas a gente fica satisfeito em estar contribuindo, né, com a nossa cidade, engrandecendo cada vez a nossa cidade. Né? Quando eu falei que semana passada, aí, na semana, né, daquela ambulância, né, que o nosso deputado estadual, o Eduardo Azevedo, né, através do nosso pedido, conseguiu trazer para a área da saúde. Então eu fico satisfeito porque muitas pessoas me ligaram, muitas pessoas ali falaram para mim que do bom gesto, né, a gente poder trabalhar para a área da saúde. Né. É lógico que 100% a gente sabe que não está, né, e não é só aqui em Divinópolis, em várias cidades no Brasil, nem até no mundo, mas a gente podendo contribuir um pouquinho, a gente fica satisfeito que de pouquinho em pouquinho, né, se torna aí um quilo ou mais de um quilo. Então nós ficamos satisfeitos aí. Eu quero até pedir o Dorel para colocar lá as fotos novamente, olha lá. Principalmente uma ambulância ali que foi criteriosamente escolhida, né? Onde tem ali as cadeiras para os acompanhantes virem tranquilo, onde tem ali uma cadeira para que o enfermeiro possa acompanhar, e principalmente a maca que vai levar o paciente, né, deitado, e principalmente se ele precisar de fazer uma operação em qualquer cidade, ele vai vir deitado, tranquilo, para não ter nenhum problema com a sua operação, né? Aí vai vir descansado. Então isso foi uma preocupação desse vereador, junto, né, com o nosso deputado Eduardo. Fizemos esse pedido para ele através, né, de muitas pessoas que pediram aí. Então está aí, mais uma vez, eu quero agradecer ao deputado estadual Eduardo Azevedo, né, por ter aí, aceitado, né, esse nosso pedido, né, para trazer essa uma ambulância para a área de saúde. Obrigado, deputado. Eu sei tanto que Vossa Excelência aí olha não só para a área de saúde, em várias áreas da nossa cidade. Então está aí o pessoal, a gente, essa é uma das primeiras, né? Podemos trazer outras futuramente, se Deus quiser. Nós estamos para trabalhar para o povo de Divino, principalmente vamos olhar a saúde. Senhor presidente, também gostaria de dizer que, né, a pedido de alguns moradores, temos aí, fizemos aí a solicitação ao prefeito Gleidson, né, de duas ruas, né, para que seja calçado. Inclusive, a rua é pequena. É uma rua na rua Ercília Gonçalves do Amaral, Golarte, lá no bairro Santa Marta. É uma rua pequena que ela se encontra com o bairro e também até o asfalto da 050. Então, é uma rua ali que não tinha nem jeito de passar. Hoje a prefeitura está lá fazendo sua pavimentação através dos pedidos dos moradores, que fez o pedido a esse vereador. Nós levamos até o prefeito a solicitação disso e o prefeito está nos atendendo. Essa rua e também a rua Bogotá, ali no bairro Realengo. Então estamos felizes aí porque os moradores agora não vão ter mais aquela poeira dentro da sua casa. Quando chover não vai ter aquele barro, então vai ter uma dignidade. Paga seu imposto, então seu imposto está voltando aí em várias maneiras, né? Para o seu bairro, na sua rua ali, como essa rua sendo calçada, então aí ele vai estar trazendo o seu imposto ali para essa benfeitoria na porta da sua casa. Então nós ficamos satisfeitos com isso. Quero agradecer mais uma vez ao prefeito, né, ter atendido nossas solicitações e atendendo principalmente aos moradores dessas suas, os moradores desses bairros e principalmente trabalhando por Divinópolis. Senhor presidente, também gostaria de dizer que ontem tivemos uma reunião com o engenheiro Júlio e a arquiteta lá, Jéssica, na secretaria de CEFOP, lá na prefeitura, onde nós fomos chamados lá para mostrar como é que está o andamento da reforma da Praça Padre Marinho, que é a solicitação dos moradores ali, principalmente dos feirantes e das pessoas que ali visitam a praça de domingo, né? Sempre nos pedindo aí o banheiro, porque tentaram colocar, já colocaram o banheiro químico não funcionou, é aquele mau cheiro, no lugar adequado, né? E não tem um lugar adequado para o pessoal fazer ali um show. Às vezes muitas pessoas, não, eu quero tocar um violão, não, eu quero fazer um show, não, eu quero fazer uma apresentação ali no teatro. Então a nossa praça ali, ela se tornou, né, uma praça bem pública, porque depois que nós levamos o projeto para essa praça de levar a feirinha para lá aos domingos, hoje ela é conhecida em Divinópolis, a feirinha do bairro Planalto. O que nós estamos fazendo agora? Graças a Deus estamos aí junto com a administração, né, junto aí com o deputado federal Domingos Sávio, através de uma emenda dele, que nós vamos lá fazer agora dois banheiros adequados ali para atender a comunidade, atender, né, os feirantes e o pessoal que ali visita a praça durante o domingo. Então, nós estamos satisfeitos ali em poder contribuir junto com a prefeitura, né, como é um órgão público, uma praça pública, né, tem que sair ali da prefeitura o projeto. Então, esse projeto estamos saindo ali e a gente está adequando o projeto para a necessidade dos usuários que estão ali todos os domingos. Pode ficar tranquilo que aquela praça lá, Padre Marinho, aquela feirinha, se Deus quiser, vai se tornar uma grande realidade, que é o sonho de muitos ali, que seja uma praça ali de multiuso, uma praça ali que onde a família pode estar lá fazendo suas compras na feira de domingo e aproveitando o espaço da praça com seus filhos ali, né? É isso que a gente fica feliz. Então, trabalhar em prol da comunidade. E então, fico satisfeito aí com o apoio do prefeito, né? Gleice, com o apoio do deputado federal Domingos Sá, levando essa emenda. E também, logo, logo, nós estaremos asfaltando alguma sua em volta lá, com a emenda parlamentar do nosso senador Cleitinho Azevedo. Então, é por isso que a gente está aqui, porque vereador não faz obra, vereador só leva as reivindicações, indicações então ao prefeito, até o senador, até os deputados, e mostramos que há necessidade de que o povo está precisando ali. E eles sensibilizam e mandam essas emendas para a prefeitura. E nós, junto com os moradores, vamos lá e fazendo essa obra. E se ajudar de novo a crescer. Não estamos aqui para criticar, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para trabalhar em prol de Divinópolis. É uma cidade que eu moro, uma cidade que eu amo, uma cidade que a minha família está, então não é nada mais, nada menos, minha obrigação de ajudar a minha cidade de Divinópolis a crescer. Senhor presidente, também gostaria de falar lá da praça que está sendo feita lá no Valquírio Resende, junto com a comunidade, né? A praça lá no espaço público, estava lá um espaço que era um terreno da prefeitura. Então agora está fazendo a prefeitura, juntamente com os moradores, estão fazendo uma praça lá. E a gente está dando essa contribuição. Está sendo um elo entre os moradores, né, e a prefeitura. Então estão felizes aí por poder ajudar a contribuir também, levando esse espaço aí público, mais uma área de lazer para os moradores do bairro Valquir Resende, o prolongamento Valquir Resende. E estamos aí trabalhando aí, sempre continuando os tapa-buracos, na limpeza de rua, logo estou passando pela pepereira de novo, e deram uma parada porque está fazendo outros bairros, mas vão voltar a fazer ali o que nós pedimos. Então, nós ficamos satisfeitos aí em ajudar e trabalhar junto com a prefeitura e atender aí os moradores de Divinópolis. Vereador não faz obra, mas vereador corre atrás junto com os moradores, e nós fazemos, somos leis, leis para beneficiar o povo de Divinópolis. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Permissão falar sentado, não, vereador.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanha em casa. Quero mandar um abraço para a Santita, nos acompanhando aqui agora. Um abraço, meu grande parceiro Valmir, lá da comunidade de Ermida. E aproveitando o gancho, ontem a reunião na CAS, a qual a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, esse vereador, juntamente com o líder comunitário Valmir Ribeiro, a gente fez o questionamento, a questão do ponto de apoio, que foi uma luta muito grande, que a gente vinha cobrando, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, sobre aquele ponto de apoio para atender a comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades. O ponto de apoio, assim, foi instalado, foi feito as melhorias, parceria com moradores, parceria com o setor empresarial, a qual eu quero mandar um abraço para o Vicente e também para o nosso grande amigo Edinho, que foi parceiro para que isso acontecesse. Mas o Valmir colocou para nós lá uma questão que está acontecendo, se tratando de segurança, a qual é muito importante a gente estar falando aqui agora, né? O capitão Braga também já falou para nós quais os motivos que o pessoal não está atendendo lá no ponto de apoio, que é a questão da falta de internet e também a comunidade que fez o compromisso de fazer a limpeza em torno do ponto de apoio, não está fazendo. Mas o Valmir falou comigo, o pessoal vai estar retomando agora para fazer toda essa limpeza, e a internet já está voltando lá normalmente agora para que a Polícia Militar possa voltar a atender nesse ponto de apoio. É tão importante esse ponto de apoio nessa região, depois que foi instalado esse ponto de apoio, muitas coisas melhoraram, a questão de segurança, não só na área central, como nas outras 23 comunidades, as ocorrências diminuíram muito. E o capitão Braga já me deu já o parecer que vai retomar para esse ponto de apoio o mais rápido possível. Mas quero ressaltar aqui o Valmir, que esse grande líder comunitário tem feito um trabalho bacana, e aonde a gente vinha aí cobrando com a própria viatura do deputado federal Domingos Sávio, para atender a comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades, essa viatura que hoje está sendo usada pela Polícia Militar, em nome do Coronel Emerson, capitão Salles, capitão Braga, agradeço vocês aí, sempre que a gente tem ligado, tem nos atendido. E falando também, senhor presidente, tem as imagens aí, lá da Almirante Tamandaré, com a Dorel, por favor, as imagens que a gente pediu para ser colocadas aí, mais um ganho nessa região, onde a gente está fazendo uma parceria público-privada com vários moradores aí que tinham cobrado aí, um paisagismo, uma praça, a Vânia, que é a grande parceira aí, né, desse adote aí, a qual está fazendo essa melhoria, e agora as colocações das lâmpadas de LED, que falamos semana passada, que foram concluídas em todo esse trajeto. O grande amigo meu, Valdeci, que é residente dessa casa próxima também, que teve seu automóvel roubado, né, devido à escuridão que era no bairro São José, nessa região, onde aí essas lâmpadas antigas aí, que não atendia aí e nem trazia segurança. E agora com essa novidade aí, dessa melhoria a qual a gente lutou, agradecer o Isaías, o secretário Gustavo e também o prefeito que esteve comigo aí, mais esse ganho para essa região, não só no bairro São José, a finalidade também lá na Vila João Cota, Dorel, por favor, tem as outras imagens aí também. A Vila João Cota, meu amigo Léo, Aizan e Suilan, são moradores antigos, a qual convivo muito tempo com eles aí, que vinham nos cobrando também que fosse colocado essas lâmpadas de LED. Foram aproximadamente 40 lâmpadas aí em toda a Vila João Cota. Essa vila aí que todo mundo conhece, é um lugar que era abandonado em outras gestões. O Flávio mesmo conhece que ninguém nem sequer fazia nada lá. Foi feita uma recomposição asfáltica e também as trocas de LED, trazer segurança para todos os
moradores. Uma parte, vereador.
Concedida, vereador.
Vereador, você sabe da nossa luta aí junto com a Vossa Excelência, o tanto que no começo do mandato a gente lutou para isso, mas a gente tem que dar a César o que é de César. Eu quero aqui fazer justiça, o tanto que você trabalhou ali para aquela região e trabalha até hoje a Vila João Cota ali, a Baixada, a famosa Baixada, você que é um vereador dali daquela região, se antes não tinha representante, agora tem, então a gente tem que ser justo. E eu, né, pude fazer parte dessas conquistas junto com você ali no começo do nosso mandato. Então hoje eu fico muito feliz da gente poder levar dignidade ali. Parabéns, vereador.
Muito obrigado, vereador Flávio. Agradeço pelas palavras. Foi sim, eu juntamente com você, com o Eduardo também, quando era vereador nessa casa. Não só ali também, Flávio. Quero falar da outra conquista. Todo o trajeto da Anitta Caribaldi também vai ser trocado. Todos esses lâmpadas de LED. Para quem vem da 21 de abril, onde fizemos uma parceria ali com a DOT ali, com a Doutor Verde, com o Endo da Contabilidade Costa também, aquela praça hoje que é uma referência na cidade, assim como a praça também do Santuário, que você fez um trabalho bacana ali com o Eduardo também. Então, se vai ser trocado todas essas lâmpadas de LED ali, nesse entroncamento ali da linha férrea, até ali na Rua Amazonas. E também, senhor presidente, a boa notícia aí, a Rua Mato Grosso, a extensão da Rua Mato Grosso, que a gente cobrou também do secretário, já nos deu esse ok, que vai ser trocado também, inclusive Rua São Geraldo, Rua Nossa Aparecida, Vila Esperança e toda a Avenida Contorno. São lugares, senhor presidente, que precisava muito. Ali à noite, todo mundo que passa ali naquele escuridel, muitas pessoas usando droga ali, comércio de droga ali é violento. Aquela praça ali daquele balde, já aconteceu vários incidentes ali, até a questão de uma pessoa que esteve lá comerciando droga, quer mandar um abraço para o Yuri aí, que fez uma apreensão de drogas ali, também arma de fogo, naquele local que era perigoso. Agora trazendo dignidade para esse povo. E para finalizar, senhor presidente, lá no Córrego Flecha também, tem as imagens do Aurel, o Córrego Flecha, em todo o traçado ali, entre o bairro Catalão, São José e São Judas, estive com o Matheus, grande parceiro Matheus, que tinha nos cobrado aí, que fosse feita essa limpeza em torno do córrego aí. E ontem mesmo o pessoal iniciou ali na Nita Caribaldi, no bairro Catalão, já está no bairro São José, bairro São Judas, bairro adjacentes e para cima aí, vai ser feita essa limpeza aí. Período de chuva se aproxima, então é importante que essa limpeza seja feita aí o mais rápido possível. São essas minhas palavras tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Patriotas, o vereador Flávio Marra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Israel da Farmácia, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, aí de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala aqui, não tem como a gente não falar, né, da cidadã que veio aqui, usou a tribuna para poder falar do caos que se encontra a saúde. E aí me chama muita atenção, senhor presidente, uma cidadã que paga rigorosamente seus impostos em dia, paga aí um IPTU triplicado, essa é que é a verdade, paga secretário 16, 17 mil, paga um prefeito 28 mil, paga vereador 10 mil, e vim para aqui, para essa casa, suplicar aqui que seja atendida na saúde. Isso me chama a atenção, e mais do que isso, toca muito meu coração, porque a gente se sente refém, essa que é a verdade. E aí eu, assim, como vereador, porque eu me considero um vereador independente, eu não devo nada para o prefeito, muito menos para o incompetente do Alan, o secretário, nada contra ele, pessoa, que é um bom pai de família, deve ser um ótimo marido, mas eu falo secretário, que na minha opinião, já te falei isso até pessoalmente, você para mim é incompetente, é isso, o retrato da nossa saúde aqui em Divinópolis, sabe? E aí, o que me chama atenção muito,
O Ney usou a palavra aqui e falou da questão do Hospital Público Regional. E aí eu pego aqui o Hospital Público Regional, que está aí palanque político há 13 anos, que ninguém termina e todo mundo está com medo de terminar, e só serve para ser usado em época de campanha, né, que é o que o Cleitinho fez, é o que o Zema fez por duas vezes, e é o que vão fazer para o ano que vem, falar que vai terminar, é o que estão fazendo com o Divinópolis. E aqui foi muito bem colocado aqui, senhor presidente, não adianta a gente ter postos de saúde diversos, inúmeros, porque parece que cada dia aumenta um. Mas você chega lá, não tem uma enfermeira. Você chega lá, não tem um médico. As filas eletivas para poder fazer uma cirurgia está gigantesca, está enorme. Né? As pessoas para ser consultadas, tem gente esperando 6, 7 meses, 8 meses. E essa é a realidade aqui da nossa saúde. E não adianta, gente. Não adianta a gente ter rua calçada, não adianta ter a operação tapa-buraco, não adianta isso tudo funcionando se a saúde está do jeito que está. Essa é a realidade. Você viu a senhora aqui? Eu falo a verdade para você, eu coloco como se fosse alguém da minha família, que tem gente esperando. Gente esperando para ser atendido, gente esperando para poder fazer uma cirurgia, para ter uma consulta, e não tem. E aí, sabe o que mais me chama a atenção, senhor presidente? O secretário vai vir aqui amanhã, vai sentar numa dessas cadeiras aqui, vai bater no peito e falar que a saúde está muito melhor do que pegou. E aí eu fico me perguntando, será que está mesmo? Então, será que a população está mentindo? Será que a população está querendo realmente aparecer? Porque quando vai lá para a farmacinha e vê que não tem um remédio, né? Quando vai lá para a farmacinha e vê que não tem uma fralda, quando vai para essas filas quilométricas aí de cirurgia eletiva e demora mais de anos para poder ser atendida, e quando essas pessoas que estão esperando aí para poder ser atendida, aí depois de 2 anos, sai uma cirurgia para ela lá em Santo Antônio do Monte, em Pará de Minas, em Lagoa da Prata, cidade com porte bem menor do que a Divinópolis, nada contra essa cidade, mas não entra na minha cabeça uma cidade de Divinópolis, que é considerada a princesinha do Oeste, macro-região quando você fala em saúde, né? E aí você pegar um paciente, põe dentro do carro e levar ele para Santo Antônio do Monte. E aí não entra na minha cabeça. E eu estou aqui para poder questionar. E aí quando vem esse mentiroso desse governador aqui, e aí, Ney, eu vou ter que falar. Esse cara de pau, esse narigudo aqui, para poder usar... É sério. Quando vem ele aqui em Divinópolis para poder fazer campanha, todo mundo cai no lobby dele. Todo mundo cai. Eu quero fazer um questionamento seguinte. A não ser vir aqui para namorar e fazer promessa que não cumpriu, o que que esse mentiroso fez? Gente, está usando Divinópolis. Essa que é a verdade. Ele está usando Divinópolis. E eu tenho que cobrar. Senador, que faz ginástica com ele. Eu tenho certeza que você agora está me acompanhando, porque você assiste a minha fala. Você que faz ginástica com ele. Você não comenta com ele, não, governador. Você está deixando Divinópolis para trás. Governador, você só está usando Divinópolis em época de campanha. Governador, Divinópolis está de saco cheio de você. Você fez promessa e não cumpriu. Você não fala com ele, não. E o Eduardo Azevedo, que também foi vereador aqui nessa casa, inclusive junto comigo, já questionou o mentiroso. Já questionou. Cadê o Hospital Público Regional? Cadê os leitos? Cadê vaga de cirurgia? E aqui eu tenho a solução. Porque, ó, o Flávio só traz problema. O Flávio não traz nada de solução. Vocês querem a solução? Vamos fazer o seguinte. Não tem vaga no SUS, não? Compra leito. Compra leito, porque dinheiro tem. Né? Dinheiro tem. O governador aí está com a proposta aí agora de poder aumentar mais ainda os impostos. Está aqui, ó, aumentando o imposto da ração, que eu já sou contra, que se eu pudesse, se eu estivesse lá, eu ia ser contra, e está aumentando o imposto da cerveja também, que eu também sou contra. Então está aqui, ó. Aí o que me chama a atenção é o seguinte, o governador que tem aí a caneta na mão para poder resolver a questão da saúde aqui de Divinópolis, não resolve. E eu estou dando a solução. Cleitinho, pega a sua emenda parlamentar e compra leito. E eu quero mostrar para vocês aqui o tanto que ele é mentiroso. Escuta isso aqui.
Eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos, qualquer que seja ele, porque o Brasil já tem uma carga tributária elevadíssima.
Isso aqui é um mentiroso falando. Esse aqui, ó, é esse picareta aqui falando. Aí depois eu quero mostrar para vocês, olha aqui, está no estado de Minas, não é coisa da minha cabeça não. Projeto de lei de Zema que eleva imposto de cerveja, ração e celular já pode ser votado na Assembleia. É isso que esse mentiroso faz. Ou seja, gente, vamos ver quem que a gente realmente vota pro ano que vem para presidente, porque esse picareta aqui com certeza é candidato a presidente. E não vão pegar ele porque ele é o menos ruim, não. Vamos pôr gente boa que quer realmente olhar para o nosso estado, olhar para o nosso país e principalmente olhar para o nosso município, que é para isso que eu estou aqui, né? Então a gente tem que olhar. Bom. Sr. Presidente, outra coisa que eu queria falar aqui, que me chama muita atenção, eu já falei aqui e eu já cobrei, eu tenho que cobrar, Sr. Presidente. Eu também, nós é amigo, nós é parceiro, mas eu também não tenho um rabo preso com o senhor. Eu já fiz um anteprojeto pedindo para poder entrar com o projeto para a gente abaixar o salário do rei, do prefeito e dos seus puxa-saco lá, dos seus secretários. Porque não é justo uma cidade do jeito que está, com a saúde igual está, que a menina ali é prova disso, está esperando para ser atendida à mesa, ela vai ficar sem andar. O prefeito que tinha que dar exemplo, ganhar 30 mil por mês. E aí eu fiz um anteprojeto, e eu não sei que até hoje por que eu não foi entrado em discussão nem em votação, para a gente poder fazer uma reajustada. E reajustar ele, tirar 25%. Mas essa casa já deu o exemplo. Essa casa aqui já deu o exemplo. Então, tirar 25% do salário de quase 30 mil, aí nós estamos falando em tirar mais ou menos 7 mil reais. Então não é muito não. E por que eu estou falando isso? Porque aqui, você deu o exemplo também, mais uma vez o exemplo sai dessa casa, o senhor como presidente, senhor presidente, o senhor reajustou o salário dos servidores aqui o ticket, a alimentação aqui dessa casa, né, com 12 reais. E o ticket lá dos servidores públicos municipal é defasado. É covardia. Eles recebem 12 reais de ticket. Então, eu tenho que falar. E aqui eu estou falando, gente, não é porque eu quero ser o candidato do servidor. Não, é porque tem que ser justo. A gente tem que fazer justiça. Então, tem que reajustar o salário do servidor. O ticket do servidor, que ganha 12 reais, aqui na Câmara já reajustou. Então, tem que reajustar aí. E aí, a desculpa do prefeito é o seguinte: não tem dinheiro. Não vai fazer, não tem dinheiro, não tem como reajustar, vai impactar na folha, tem que ver a questão da oneração, como é que vai ficar, aí eu tenho a solução. Eu não falei aqui para tirar 25% do salário do prefeito? Eu falei, não falei? Se você tirar 25% do salário do prefeito, mais seus puxa-saco, que ó, você vai economizar 759 mil reais por ano. Tá aqui, prefeito. Tô te dando a dica, viu? Tá aqui, ó. E aí, para você contemplar os 4 mil funcionários da prefeitura com o ticket, fazendo esse reajuste de 12 reais, que é o que o presidente da Câmara aqui fez, você vai gastar menos ainda. Pode você ver, você vai gastar 576 mil reais. Então, ou seja, você vai fazer o efeito Robin Hood, você vai tirar dos ricos, que está ganhando 17,30 quase, né, para dar para quem ganha 1.800, 1.900, um ticket digno. Olha, você vê, você não falou que ia ser uma gestão de fora para dentro? Você quer uma gestão de fora para dentro mais do que essa? E eu estou te dando a dica. Para você que fala que eu torço para quanto pior, melhor, não torço. Eu estou te dando a dica. Eu estou aqui te dando aqui o que, que você pode fazer para poder resolver. Está aqui, ó. Está aqui. Então é tirar dos ricos para dar para os pobres, para quem precisa. E é justo isso aí. Né? É justo, uma cidade igual está, essa saúde, essa maravilha, que esse transporte público, essa beleza do jeito que está, é justo você fazer isso aí para os servidores públicos municipais. Sabe por quê? A gente, como agente político, a gente passa, né? Já está cheio de puxa-saco seu aí, falando mal de mim em rede social, querendo entrar no meu lugar. É digno, é legítimo. Eles têm que fazer campanha. Embora assim, que eu não concordo que é desconstruir no outro, você vai construir você não. Eu estou aqui para te questionar. Essa é a minha obrigação. Porque o povo me pôs aqui para te fiscalizar. Eu tenho que te fiscalizar. Agora, eu acho que não é desconstruir no outro que você vai se construir, não. Mas, já que eles estão querendo entrar aqui, que aderem à nossa campanha. Campanha Robin Hood. A gente tira dos ricos para dar para o pobre. A gente tira do prefeito que ganha 30 mil reais e o secretário quase 17 para dar um ticket, uma valorização de 12 reais para os servidores municipais. Essa é a minha campanha. Senhor presidente, para continuar aqui, eu queria falar de coisa boa. Ação social promovida pela Escola Estadual Vicente Mateus. É uma ação social que vai acontecer no dia 16, no sábado, a partir das 7 horas da manhã, né, lá na Escola São Vicente, na Escola Vicente Mateus, desculpa, é uma ação que vai envolver a causa animal. E aí a gente vai poder ali andar, fazer uma caminhada ali em volta, a gente vai fazer projetos educativos, campanhas, palestras educativas em prol da causa animal. E eu fico muito feliz, quero aqui agradecer aqui o Mateus aqui, né, que me convidou para a gente poder fazer parte aí dessa ação social tão bacana que vai ser aí na manhã de sábado. E eu quero falar também, senhor presidente, da vacinação antirrábica. Vacinação antirrábica, todo mundo me questionando nas redes sociais. Flávio, como é que vai funcionar? Como é que vai ser? Eu quero aqui falar da vacinação antirrábica, que vai ser no dia 16 e 17 de setembro, de 8 a meio-dia. No sábado, vai ser na região sudeste e região oeste. E no domingo, zona rural. E nos dias 23 e 30 também, região noroeste, região nordeste, norte e região centro, da região sudeste. Então está todo mundo convidado, está aí o Fly, que vem aí trazer o seu animal, seja gato, cachorro, para poder ser vacinado. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar.
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, vereador Ana Paula do Quintino.
Vereador Flávio Marra, eu estive conversando com o senhor ali no corredor e meu gabinete trouxe aqui agora a movimentação dos dois projetos, do 61 e do 62. O senhor está corretíssimo em tudo. Eu vi todos os ofícios que o senhor enviou para o governo, as respostas não chegaram. Eu queria pedir encarecidamente ao senhor, aliás, às duas comissões, né? A Comissão de Fiscalização e Justiça, que todas as vezes que chegaram em projetos do Executivo e por até dois ofícios a resposta não chegar, por gentileza, me acione, tá? Porque o projeto chegou na casa dia 7 de agosto, nós estamos dia 14 de setembro. Então é muito tempo que esse projeto está aqui e não pode acontecer isso. Tá, então eu gostaria de pedir ao senhor que toda vez que acontecesse isso, que o senhor mencionasse, por gentileza, porque é o que eu falei da primeira vez quando eu cheguei como líder do governo. A gente aqui está igual, está todo mundo no mesmo nível, aqui não tem ninguém acima do outro. Então vamos trabalhar igualzinho que vai dar certo para todo mundo. Eu gostaria de vereador Israel, sobre o tema saúde. Amanhã nós teremos a prestação de contas, né, vereador Zebraes, da saúde. Então, eu peço que os vereadores venham para a prestação de contas, vamos ver o que eles têm a nos mostrar e, na hora das perguntas, que façam sim as perguntas pertinentes. Porque não adianta tapar o sol com a peneira. O que a tribuna veio aqui falar, todo mundo sabe que é verdade. Todo mundo sabe disso. Mas se o problema ele fosse único de Divinópolis, tudo bem. Mas ele não é. É um problema geral. Mas a gente tem que cuidar da nossa cidade. Então, amanhã, porque não adianta usar a tribuna, sentar aqui e meter o pau, e meter o pau, e meter o pau. Mas na hora de estar aqui para cobrar deles que estão aqui para fazer prestação de contas, a gente conta nos dedos quem está. Então é amanhã às 14 horas. Muito obrigado.
O que preocupa a gente como membro da Comissão de Saúde por quase 2 anos e meio é que mesmo com o sistema Opera Mais Minas, só em Belo Horizonte a fila ortopédica já passou de 22 mil pessoas em Belo Horizonte aguardando cirurgia ortopédica. Realmente um absurdo. É preciso que o governo, o Estado, se adentre isso aí, porque está uma calamidade. A demanda é muito grande, profissional é pouco e o salário é menor ainda. Então, que o governo toma providência, a gente sabe que é muito grande a fila de espera. Só em BH, mesmo com o programa Opera Mais Minas, são 22 mil pessoas aguardando cirurgia na fila única. Solicito do secretário de Braz.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a questão de prestação de conta, ela é da comissão temática. Ela é da comissão temática. Ela não pertence ao poder legislativo. As comissões temáticas, o vereador Roger... Vereador Roger acabou aqui agora, como vereador Hilton, deferiu uma audiência pública de 27 para a Avenida Magalhães Pinto, se não me falha a memória. Comissão de Administração. Então, eu queria justificar a minha falta, já que amanhã, que eu estou com a agenda muito cheia na parte da tarde, mas Eu gostaria, porque toda essa prestação de conta é uma forma de você aumentar a visão da referida pasta. Mas queremos lembrar bem claro que compete às comissões temáticas de estar presente nas pastas explicativas.
Obrigado, vereador Edson Souza. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário José Braz a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 90 de 2023. Dispõe sobre a criação do Banco Comunitário de Cadeiras de Rodas, a fim de contemplar pessoas com locomoção reduzida e ou acamadas no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 263 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 262 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei CM 090 de 2023. Dispõe sobre a criação do Banco Comunitário de Cadeira de Rodas, a fim de contemplar pessoas com locomoção reduzida ou acamadas no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para a votação, maioria simples.
Palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos acompanham, temos aqui a satisfação de apresentar esse programa do Banco Comunitário de Cadeiras de Rodas. O que seria? Esse projeto é uma resposta a todas essas necessidades e demandas que eu acredito que todos os vereadores têm aí também no seu dia a dia, né, como representantes legítimos do povo dessa cidade, especialmente aquelas pessoas aí que enfrentam desafios diários de mobilidade devido a algum tipo de deficiência ou até mesmo algum tipo aí que apresenta, né, por exemplo, um risco, né, uma queda, um acidente que acaba a pessoa tendo que fazer o uso, mesmo que temporário, de uma cadeira de rodas. Mas, todo mundo sabe, o custo de uma cadeira de rodas é alto, né, para se comprar uma cadeira de rodas, até mesmo para se locar. Muitas pessoas não têm condições, principalmente dentro do público mais carente. O objetivo principal desse projeto é que o município crie um dispositivo, crie uma estrutura que possa passar a oferecer cadeiras de rodas, muletas, bengalas, andadores e também outros dispositivos. Nós acreditamos que isso vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, vai atender, vai suprir uma lacuna hoje que a cidade tem. Eu gostaria, inclusive, de destacar alguns pontos importantes, como no artigo 2º do projeto, que fala das doações. Esse estoque do banco de cadeira de rodas será mantido exclusivamente por doações, de forma legalizada, junto também a promover campanhas de doações a empresas parceiras desse banco, indo já de encontro o que essa casa tem promovido, né? Que a gente sempre fala aqui das parcerias público-privadas. No artigo 3º, quando ele se fala de gerenciamento e análise socioeconômico, a Secretaria Municipal de Assistência Social é a secretaria mais adequada para cuidar desse banco de cadeira de rodas e também abranger, talvez mesmo até através do seu cadastro, essas pessoas mais necessitadas. Isso vai garantir que as cadeiras de rodas e outros dispositivos sejam direcionados principalmente para aqueles que realmente precisam. No artigo 4º, a cessão e o uso gratuito, o empréstimo de cadeiras de rodas e os dispositivos realizados por meio desse cadastro vai ter duração de até um ano, com a possibilidade de prorrogação por mais vezes, caso a pessoa precise. E as parcerias, que é o mais importante, também no artigo 5º, que deixa claro a viabilidade do banco de cadeira de rodas, poderá estabelecer essas parcerias nas instituições de saúde da sociedade civil para ampliar o estoque de equipamentos. Inclusive, a prefeitura vai poder ajudar também nessa manutenção e o envolvimento da comunidade, que é extremamente importante. Então, mais uma parceria de forma ordenada, de forma simples, mas que vai atender muita gente, principalmente o público mais carente da nossa cidade. Por isso, senhores vereadores, peço o voto de todos vocês nesse projeto aí que é simples, mas que fará um bem para muita gente do Banco Comunitário de Cadeira de Rodas. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavras. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui saudar de uma forma assim, muito respeitosa o vereador Roger. O vereador Roger tem hora que eu acho que ele é um quadro, que que ele é uma arte. Ele tem, assim, um olhar, e esse projeto pode parecer ser muito simplista. Sociedade São Vicente de Paula tem esse trabalho, maçonaria tem esse trabalho, o Rotary tem esse trabalho, o Lions tem esse trabalho, as pessoas de bem têm esse trabalho, mas o que o vereador Roger faz, ele faz uma coisa muito pedagógica. Ora, ele está querendo que o Estado, o poder estatal, tenha a responsabilidade de ter uma referência. Tem que ter uma referência. Nessas instituições que eu citei aqui, é feito muito pela amizade, pelo telefonema, pelo carisma, pela intercessão de um membro de alguma dessas instituições. O que o vereador Roger faz, e aqui quando ele cria esse banco, é um banco temporário. Mas a esperança não é temporária. É a esperança que as políticas públicas, as políticas sociais, elas vão ter mais dignidade, mais respeito. Talvez a pessoa vá falar assim, ah, isso é mais uma lei. Não é uma lei, não. É uma belíssima lei que o vereador Roger brinda ao povo de nós. Parabéns, Roger, e com toda certeza, por se tratar. E aqui, eu queria te pedir, a Vossa Excelência, que procurasse a comunicação da Prefeitura, que dasse publicidade nessa lei, para as pessoas. Às vezes, por exemplo, aconteceu um fato comigo essa semana. Eu estou falando isso aqui, vereador Demir, para ilustrar. Eu comprei uma cadeira de roda e eu não usei ela, Eduardo. Comprei a cadeira à tarde e veio para casa à noite. Deu um problema na minha família, levei meu cunhado e veio a falecer. Fui lá para perguntar se poderia devolver a cadeira e tudo. Não. Eu vim com a cadeira na rua, uma pessoa falou assim, por que é essa cadeira? Eu falei, vou doar para alguém. Não, não é só o princípio, não toma. Então isso que o Roger está fazendo, tem casos N's. Que às vezes a pessoa está com preguiça. Quem que eu apresento lá, do Rota, tudo na prefeitura? Liga, vem aqui e busca. É uma lei boa. É uma lei boa, que acho que vai ajudar muito. Parabéns, meu voto será favorável.
Em discussão? Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 90 de 2023. Dispõe sobre a criação de banco comunitário de cadeira de rodas a fim de contemplar pessoas com locomoção reduzida ou acamadas no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Solicito do secretário leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Palavra, senhor presidente. Questão de ordem?
Não, palavra. Eu não vou questionar o regimento. Eu só gostaria que os vereadores que estão precisando de fazer assinatura no projeto EM50, que pudesse agilizar essa assinatura, por favor, para a gente votar em terça-feira, porque eu tentei a inclusão e ainda está faltando alguns vereadores para assinar o parecer.
Palavra, senhor presidente. Ordem. A gente pede as comissões que adentram os projetos realmente. Tem muitos projetos parados. Né? A gente precisa dar andamento ao projeto. Minuto de silêncio para Vinícius de Almeida.
Presidente, só queria pedir um minuto de silêncio também. O senhor Otamir trabalhou aqui na Câmara como segurança, faleceu hoje. O senhor Altamiro.
Minuto de silêncio, Vinícius de Almeida, da Câmara Municipal de Nobre, do vereador Rocha do Zé Milton.
Cleusa Caetano de Souza, mãe da Claudinha da Prefeitura, Robson do Zé Milton e Altamiro, segurança, ex-segurança da Câmara Municipal de Vinópolis, a pedido do vereador Flávio Marra. Às 16 horas e 7 minutos, do dia 14 de setembro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da 56ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.